todos. Já temos quórum para iniciar a sessão e todos os grupos parlamentares estão representados. Peço às autoridades que abram a galeria ao público. O primeiro ponto da ordem do dia de hoje é a eleição de vice-presidente da Assembleia da República. Para o efeito, decorre a votação a partir deste momento e até às 17 horas, na sala Dona Maria II. Peço, portanto, a todas e a todos os seus deputados que não se esqueçam de exercer o seu direito de ver de voto na sala Dona Maria durante as próximas 2 horas. A ordem do dia de hoje foi fixada putestativamente pelo Partido Socialista para apresentação e apreciação do projeto de lei número 280/15, que cria o Banco de Terras e o Fundo de Mobilização de Terras. Para apresentar o projeto de lei, logo que haja condições para que tal se faça, dou a palavra ao deputado do Grupo Parlamentar do PS, Francisco Rocha. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas. A escolha da epígrafe do projeto de lei que dá um mote ao debate de hoje tem múltiplas dimensões estruturais que vão de encontro ao contexto e aos desafios de tornar Portugal num país mais sustentável e coeso. Portugal não pode conviver mais com a ideia de que não está a aproveitar todo o seu potencial agrícola, florestal e silvopastoril. Portugal tem de saber aproveitar e rentabilizar de forma plena os recursos que dispomos e, ao mesmo tempo, garantir a produção sustentável de bens agroalimentares, aumentando a nossa soberania alimentar e, ao mesmo tempo, ter capacidade para olhar para a floresta como um ativo e um recurso precioso para conseguirmos mitigar os efeitos das alterações climáticas. No entanto, existem alguns constrangimentos que muitas vezes impedem esse desiderato. Temos um tecido empresarial agrícola e florestal envelhecido, o acesso à terra por parte de jovens agricultores é difícil, temos uma propriedade rústica demasiado fracionada que impede o seu correto ordenamento, gestão e escala, temos dificuldades crónicas na identificação da titularidade dessa mesma propriedade. Senhor Presidente, senhores deputados, com o avançar do processo do cadastro simplificado, ficaremos a saber, finalmente, entre outros aspectos, a quantidade que muitos estimam ser substancial de terrenos que irão ficar classificados como sem dono conhecido. Aponta-se que esse número irá ultrapassar 1 milhão de hectares de terra, a esmagadora deles, a norte do Rio Tejo, onde o micro e o minifúndio predominam. Não podemos esquecer que terrenos abandonados sem dono conhecido aumentam significativamente o risco de incêndio rural, impedem a sua compra e venda e inibem o seu aproveitamento produtivo, sustentável e com rentabilização económica. De igual modo, sabemos que o mercado fundiário é marcado por algum imobilismo, uma vez que mais de 51% das transações são devidas à transmissão hereditária. Esse facto dificulta e muito o acesso dos jovens ao fator de produção terra que se revela condição essencial para a sua instalação. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não estranhem que 5 anos depois o Grupo Parlamentar do PS apresente nesta Câmara um projeto de lei que propõe a criação de um sistema integrado de gestão de terras, que engloba o Banco, a Bolsa e o Fundo de Mobilização de Terras, completando assim o quadro legal que na altura se apelidou de reforma da floresta. Convém recordar que esse diploma o do Banco de Terras, foi o único que não obteve aprovação nesta Casa, tendo sido reprovado com os votos contra do PSD, PCP, CDS e PEV. Convém sublinhar que o diploma agora apresentado não compromete os princípios constitucionais da propriedade privada e não ignora o que foi feito desde então. Deste modo, o Banco de Terras acolherá os terrenos sem dono conhecido, assim como as propriedades rústicas do domínio privado do Estado e dos institutos públicos que se revelem disponíveis para arrendamento e ou venda, sendo que o Fundo de Mobilização de Terras será o instrumento financeiro e de gestão que garantirá a agilidade necessária à sua dinamização e funcionamento, com base nas receitas oriundas da sua atividade de arrendamento e venda. Associado a este propósito, pretende-se uma maior dinamização da Bolsa de Terras, que mantém o seu caráter voluntário, mas que passa a beneficiar de uma inserção num sistema integrado, assegurando assim a sua potenciação. Senhor Presidente, senhores deputados, este projeto de lei arquiteta uma solução que permite colocar milhares de hectares de terra à disposição de quem os queira utilizar, cultivar, ordenar e gerir. Dá preferência a jovens agricultores, a proprietários confinantes, a cooperativas, a pequenos agricultores, entre outros. E também não deixa de fora os candidatos desempregados e os candidatos com estatuto de refugiados. O abandono rural referido, refletido nas propriedades sem dono conhecido, não facilitam a existência de instrumentos de gestão coletiva vocacionados para a propriedade rústica, como são, por exemplo, as zonas de intervenção florestal, as entidades de gestão florestal e as áreas integradas de gestão de paisagem. Em suma, Sr. Presidente, Srs. Deputados, este projeto de lei, sendo reformista, não coloca em causa o direito da propriedade privada, possibilita preferencialmente o acesso à terra por parte dos jovens agricultores, convoca o Estado e os institutos públicos a participarem neste esforço conjunto de coesão e crescimento, ao combater o abandono dos terrenos rústicos, ao dinamizar e desenvolver os nossos territórios rurais. As alterações climáticas, a demografia, a inércia e o passar do tempo só agravarão o problema. O relógio está a contar. Porquê esperar mais? Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em conjunto. O primeiro pedido de esclarecimento compete ao Grupo Parlamentar do PSD. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, a aprovação do projeto de lei que hoje nos apresenta o Partido Socialista implicará, naturalmente, a revogação da Lei nº 62/2012, que criou a denominada Bolsa Nacional de Terras, que tinha por missão combater o abandono dos terrenos agrícolas, públicos e privados, dinamizando a sua utilização. Era esta a sua função essencial. Ora, a Bolsa de Terras, regulamentada pela Portaria 197/2013, tinha como entidade gestora o Ministério da Agricultura através da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Esta Bolsa Nacional de Terras viveu assim durante 3 anos no governo liderado pela coligação PSD-CDS-PP e os últimos 7 sob a tutela do governo do Partido Socialista. É verdade que a concretização dos objetivos da Bolsa Nacional de Terras ficaram bem longe do desejado, muito por responsabilidade do Estado, que não colocou na Bolsa as suas melhores propriedades rústicas e, enquanto entidade gestora, não soube dinamizar de forma competente esta estrutura. Em bom rigor, não a soube gerir nem a tornar suficientemente atrativa. Assim, antes de mais, perguntamos se é mesmo verdade que o Grupo de Acompanhamento da Bolsa de Terras não reúne desde 18 de maio de 2018 e porquê? Por outro lado, refere o projeto de lei agora apresentado pelo Partido Socialista que o Banco de Terras é constituído pela totalidade dos prédios exclusivamente ou predominantemente rústicos, com aptidão agrícola, silvopastoril ou florestal do domínio privado do Estado e dos institutos públicos, Perguntamos, esses prédios são apenas os que o Estado, e os institutos públicos já tinham colocado na Bolsa de Terras ou vamos ter mais prédios? Pretende o Partido Socialista integrar no Banco de Terras, por exemplo, terrenos da Companhia das Lesírias ou da Estação Agrária do Vairão? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O segundo pedido de esclarecimento compete ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco Rocha, eu tinha duas perguntas muito concretas para lhe apresentar. O Sr. Deputado referiu os hectares que estariam em causa relativamente à propriedade privada, de cujo dono não é conhecido e que poderiam, portanto, passar a integrar o Banco de Terras. Queria-lhe perguntar também se tem uma ideia de quantos proprietários estaremos a falar. Portanto, é uma medida que, no limite, poderá estender-se a quantos proprietários. E depois gostava de lhe perguntar, e temos que ver isto, obviamente, numa perspectiva integrada, dos diferentes instrumentos que foram criados ao longo do tempo para a gestão da floresta, qual é o papel da Florestegal nesta questão? Porque a Florestegal tem, digo eu, cerca de 3 anos, portanto, ela foi criada na sequência dos graves incêndios de 2017, supostamente tinha uma atividade de gestão da floresta através de meios e de poderes públicos. O número que tenho na cabeça é que a Florestegal, até hoje que estamos a falar, ou até há bem pouco tempo, teve intervenção em 70 hectares, não tenho a certeza do número, queria que o Sr. Deputado, por favor, me pudesse transmitir se tem esse conhecimento, mas a ideia que tenho é que é, de facto, uma prestação muito abaixo daquilo que eram os objetivos e que é um instrumento que não serve neste momento para grande coisa e, sobretudo, na área que justificou precisamente a criação da Florestegal, que é a zona de Pedrógão, que teve na origem, aquilo que se conhece é uma intervenção de dimensão muito limitada ou nula e, portanto, que sentido faz toda esta visão integrada destas questões? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O terceiro pedido de esclarecimento é do PCP. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Francisco Rocha, devo agradecer a intervenção que teve, mas de facto ela foi esclarecedora, nomeadamente relativamente a esta questão que o PS hoje aqui apresenta, relativamente ao Banco Público de Terras. De facto, é uma estratégia e uma conversa muito ardilosa. Aquilo que o PS aqui procura trazer é tentar disfarçar o que é que, na verdade, está na essência da sua intervenção e da sua iniciativa. Porque esta conversa deixa, desde logo, uma questão. É que o PS apresenta hoje um projeto de lei e a questão que lhe vamos fazer é a seguinte. É que com que estruturas do Estado vai concretizar aquilo que tem neste projeto de lei? Aliás, sabe o Sr. Deputado muito bem que toda a legislação que existe em torno da floresta, em torno da propriedade, é difícil até de concretizar por falta de estruturas do Estado. E é esta uma questão que está aqui colocada e, desde logo, aquilo que está por detrás da iniciativa do PS é a ideia que o PS tem, transmite e ainda por cima arrasta outros consigo de que o maior problema da floresta portuguesa é o minifúndio, é a pequena propriedade, é a propriedade abandonada. Não, Sr. Deputado, não é. Não é, Sr. Deputado. E por isso eu digo-lhe, dos relatórios, sucessivos relatórios que se conhecem, de diversas entidades idóneas, de especialistas na matéria, diga-nos um único onde o tamanho da dimensão da propriedade seja apontado como uma causa e natureza dos incêndios e do problema da floresta. É esta questão que o Sr. Deputado deve responder. Onde é que isso está? Em que relatórios? Comissões técnicas independentes, enfim, tantos relatórios que vieram a esta casa e nunca foi concluído isso. E mais, a questão do cadastro e a questão dos incêndios. A questão dos incêndios, o que é que os incêndios nos dizem, Srs. Deputados? O que os incêndios nos dizem é que ardem propriedades de matas nacionais públicas bastante extensas. Ardem propriedades das celuloses,
ardem propriedades de áreas